Então, boa tarde a todos. Vamos dar então início ao trabalho das audiências, da 10ª Comissão. Eu começo por pedir imensa desculpa pelo atraso, mas tive um imprevisto que não permite chegar aqui mesmo às 12h30. E então, começar por dizer que é um gosto receber aqui a Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, que permitam que diga que também conheço o trabalho que faz, o excelente trabalho que faz, e cumprimento desde já o seu Presidente, o Dr. Domingos Silva, a Vice-Presidente, a Dra. Tânia, da Direção também, e dizer que é um gosto recebê-lo mais uma vez na Comissão. Já tivemos o prazer de o receber aqui na legislatura e, naturalmente, estamos sempre, a casa está sempre aberta para receber e estaremos, portanto, ao dispor para ouvir aquilo que pretende expor a esta Comissão. Estão representados aqui os vários grupos parlamentares e, então, gostaria antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, dizer que a metodologia que nós normalmente utilizamos é uma exposição inicial. Depois daremos a palavra aos senhores deputados para algum esclarecimento, que pretendam, o que entendam por conveniente dizer. E, naturalmente, no final, devolvemos a palavra ao Sr. Presidente. Mais uma vez, dizer que é um gosto recebê-lo aqui e dar-lhes parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho que fazem. Importante para a nossa sociedade e, portanto, passo-lhe então a palavra.
Caríssimos deputados desta digníssima comissão, permitam-me saudar-vos a todos com um cumprimento muito especial. E eu, em primeiro lugar, gostaria que me dissessem quem é. Sei que está cá a doutora Clara Marques Mendes, a doutora Carla Cruz, que são do meu distrito. Sei que está o Dr. Joaquim Raposo, figura ilustre também, que eu há muitos anos ouço falar por ter dirigido a Câmara Municipal da Amadora. E está também o Dr. Álvaro Batista de Castelo Branco. Penso que estou...
Certíssimo.
Certíssimo.
Neste caso, os dois de Castelo Branco.
Exatamente.
Estou a dizer, neste caso, na realidade, dois Castelo Branco.
Ah, não.
Exatamente o que o Sr. Presidente, o Dr. Domingos disse, são estes dos deputados que estão
presentes. Deixem-me dizer-vos que é, para mim, um prazer enorme estar aqui convosco e dizer-vos que eu solicitei esta reunião porque entendo que vocês deveriam ter conhecimento da nossa instituição. Nós somos uma associação distrital que tem sede no Conselho da Póvoa de Lanhoso, um conselho rural, mas um conselho muito bonito, e nasceu há sensivelmente 21 anos. Fizemos agora, em janeiro, as comemorações desse 21º aniversário. Temos o prazer de ter sócios ilustres, fundadores da nossa instituição, que uns já partiram, outros ainda temos o prazer de os ter entre nós. Vou destacar alguns também para que vocês tenham a noção. Temos o sócio fundador, que foi o Dr. António Almeida Santos, que foi Presidente da Assembleia da República, que foi importante apoio que nós tivemos também no início da nossa instituição. Depois, o Dr. Almeida Santos, enquanto Presidente da Assembleia da República, deu-nos um grande apoio, deslocou-se à Póvoa de Lanhoso duas vezes, o que não é fácil, como sabem, com uma segunda figura da energia na altura, fazer esse tipo de trabalho. Mas também quem conheceu o Almeida Santos sabe que ele também, nessas coisas, tinha um carinho muito especial por este tipo de instituições de solidariedade social. Temos também o padre Vítor Melícias, que foi Presidente da União das Misericórdias, que todos vocês conhecem. Temos o Dr. Silva Peneda, que foi Ministro da Segurança Social. Temos a Dra. Idália Serrão, que não foi fundadora, mas que foi Secretária de Estado, que na altura também nos deu um grande apoio também à nossa instituição. E temos várias pessoas, já tivemos figuras ilustres que nos visitaram. Ultimamente tivemos a presença do selecionador nacional de futebol, o Fernando Santos, que em janeiro esteve lá no nosso aniversário, o António Simões. Já tivemos também lá o Jornal Pinto Pinto Costa, o Vítor Baria, o Paulo Futre, o João Pinto, o Paulo Bento, a doutora Clara Marques Mendes, a doutora Carla Cruz, que também já nos deram o prazer da sua presença, o doutor Luís Marques Mendes, que há uns anos era presidente do Partido Social Democrata, também nos deu a honra da sua presença, e muitas mais pessoas nos deram. Atualmente, a nossa instituição é liderada por mim, o presidente da Assembleia Geral é o engenheiro Joaquim Barreto, que é deputado aqui também na Assembleia da República, e o presidente do Conselho Fiscal é o Dr. Humberto Carneiro, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Povo Lioso e é o responsável por uma das áreas da União das Misericórdias Portuguesas. Por isso, e muito mais gente abrir isto, só foi para poder destacar também aqui a nossa instituição. Nós ajudamos pessoas com algumas dificuldades económicas, muitas delas isoladas e que vivem em solidão, e nós nascemos há 21 anos. Começámos devagarinho, começámos com um levantamento a nível distrital, quantos cheios existiam no distrito de Braga. Fomos andando e em 2006 concretizamos o grande sonho, que foi a concretização do nosso acordo atípico. Na altura era a idade e a Secretaria de Estado, juntamente com a doutora Maria do Carmo da Segurança Social e outras pessoas também, e que nos conseguiram este acordo atípico que já tem 11 anos e que precisamos de o alargar, porque era um acordo atípico para 30 utentes e nós neste momento temos cerca de 40 utentes e queremos melhorá-lo ainda para tentarmos para 45. Nós temos as piscinas, temos os trabalhos manuais, temos o teatro, temos um grupo de cantares, temos também a alfabetização, onde os invisuais aprendem também a escrever o seu nome, e temos várias iniciativas, e aqui a Tânia Almenda também pode falar um bocadinho, enquanto agora vice-presidente, mas também foi uma das pessoas que nos deu a mão, porque nos apoiou bastante, porque ela é responsável pelas nossas campanhas na criação de fundos, e ela também poderá um bocadinho, para não ser só eu, aqui dizer-vos alguma coisa também do nosso tipo de campanhas que fazemos. Porquê? Porque nós somos uma instituição que não podemos viver só com o apoio do Estado. Nós não podemos dizer que, por não termos apoio do Estado, não deixamos dar respostas. E as senhoras deputadas aqui do Distrito, desculpem-me lá eu falar mais nelas, porque são as pessoas que eu mais conheço, sabem do nosso trabalho e sabem da minha dinâmica de trabalho também, e acima de tudo eu luto muito por a instituição, e sempre que posso ir buscar alguma coisa vou para bem dos cegos do meu distrito, e isso é fundamental e importante, e dizer que a nossa instituição tem o privilégio de estar bem com todos os partidos políticos. Sempre que nós somos convidados, nós estamos presentes, nós marcamos a nossa presença, não mandamos e-mails, e a doutora Carla prestar disso. Marcamos a nossa presença porque entendemos que as instituições devem colaborar umas com as outras, sendo delas política, sendo solidariedade social, o que é importante é a união entre todos. E essa é a forma de estar da nossa instituição, que também tem um apoio fundamental, que são os imigrantes portugueses, que estão lá fora e que muito nos apoiam quando nós nos deslocamos a vários pontos, a Zurique, à França, ao Luxemburgo, para fazermos alguma recolha de dinheiro também para a nossa instituição, porque o apoio político que nós temos com a Segurança Social não chega para a sobrevivência da instituição. Não nos queixamos, mas queremos, porque achamos que merecemos, queremos melhorar. E agora passaria aqui à Tânia Almenda, para ela também dizer um bocadinho do funcionamento das campanhas, para que vocês possam perceber como é que nós conseguimos ir buscar algum dinheiro, além dos bairros, dos empresários, do futebol, que também é importante. Mas ela, mais que ninguém, pode dizer, porque ela anda no terreno.
Sim, a Associação tem algumas iniciativas da criação de fundos, temos, por exemplo, na altura do verão, temos alguns artistas que apoiam a nossa associação, inclusive o presidente da associação vai ao palco e dê umas palavrinhas ao público que está a assistir ao concerto, enquanto que há um grupo de pessoas a fazer interessante. Temos uma iniciativa que se chama Viver por uma Causa, onde procuramos festivais de verão e queimas e fazemos a venda de artigos luminosos às pessoas que vão visitar, vão participar no evento em questão. Temos também os Embrulhos de Natal, temos uma parceria com o Grupo Jerónimo Martins, onde eles nos permitem realizar os Embrulhos de Natal da superfície, ao mesmo tempo que estamos a tentar agregar fundos para a Associação de Apoios de Centros Visuais de Braga. E uma vez por ano, temos também um pedido de autorização online, à Secretaria-Geral do Ministro da Administração Interna, para podermos estar devidamente legalizados nos escritórios de rua, que a Associação faz. E, basicamente, para além das saídas ao estrangeiro, também no domingo, muitas vezes com artistas, também tenta fazer a direção de fundos para a instituição. E julgo que não está a escapar.
E pronto, é para que vocês percebam também, porque Lisboa e Porto e Coimbra, Braga também merece apoios. E é nessa perspectiva que eu venho cá pedir-vos a vossa ajuda, a vossa intervenção junto do Ministério da Segurança Social também, para tentar que a nossa instituição possa mudar o apoio. Isto porque nós já há 11 anos recebemos só os aumentos normais, em termos do aumento de clientes não temos recebido. Também só insistimos uma vez, é verdade. Insistimos uma vez. Mas queremos fazer isso agora, com a vossa ajuda. E deixem-me dizer-vos porque é que eu marquei esta reunião. Porque acho que é importante nós darmos a conhecer aos representantes do Parlamento Português o nosso trabalho, a nossa forma de estar, para que também os outros deputados e os outros distritos possam dizer que Braga também tem e se calhar até poderá ser uma ideia para eles também, os próprios distritos, poderem enviar alguma coisa nesse âmbito. Quero-vos dizer que, como sabem, existe uma associação nacional, que é a ACAP. Nós, quando criamos a nossa instituição, não existia núcleo nenhum da ACAP em Braga. Fomos nós os primeiros a aparecer, depois, entretanto, decidiram criar um núcleo e nós pensamos em desistir, estou a ser franco convosco, mas depois fomos apoiados por muita gente, por muitas das figuras que me apoiaram também no início, que me disseram que todos tínhamos lugar e que a nossa instituição também merecia continuar, e por isso aqui estamos. E lutámos muito, fazemos muitas iniciativas, divulgamos muito junto da comunicação social, e eu até ia pedir à Sra. Deputada se depois nos permitiria tirar uma foto em conjunto para que nós possamos também divulgar nos órgãos de comunicação social de Braga e não só de Braga, porque a nossa associação não é nacional, mas tenho o prazer de ter muitos amigos na comunicação social nacional e onde poderemos também divulgar esta reunião que nós aqui estamos a ter. Era um bocadinho isto. Eu agora também, se alguém tiver alguma questão, estou perfeitamente à vontade para responder e pedir-vos uma coisa.
Sim.
Doutora Clara e doutora Carla, doutor Joaquim Raposo e Álvaro Batista, também, doutora Álvaro Batista, que esta comissão pensasse um dia destes, sair da Assembleia, sair do gabinete, e ir visitar a nossa instituição à Póvoa de Lemos, não é muito longe. Agora é fácil chegar lá, há uns anos era muito melhor. E era bom que vocês também vissem com os vossos olhos, o nosso projeto, porque a doutora Clara e a doutora Carla sabem porque o conhecem, mas os senhores deputados não o conhecem, mas que vissem com os vossos olhos, porque é mais fácil ver quantas pessoas vêm pessoalmente de que nós possamos muito, por muitas explicações que a gente dê, nunca é a mesma coisa ver o projeto ao vivo. Por isso era um pedido que eu vos fazia e que gostava que transmitisse isso também aos elementos da comissão, que pudessem tentar se embarcar numa visita, mas que não fosse esquecido.
Sim, senhora, muito obrigada, Sr. Presidente, pela exposição e apresentação que fez desta edição e deste desafio que está lançado. E, naturalmente, que no final, quando esta audição terminar, é começado a elaborar o relatório da mesma, que é levado à comissão. E, naturalmente, que este convite que aqui foi formulado, que será transmitido a toda a comissão para o que entender por conveniente. Mas, naturalmente, a última vez que cá esteve e fiz este desafio, fui imediatamente a seguir à instituição, já tive a oportunidade de ir várias vezes e dizer que, de facto, vale a pena ver, porque é um trabalho fantástico que fazem. E então agora passaria a palavra aos senhores deputados, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção, o Sr. Mochil, o Sr. Vice-Presidente da Direção, Tânia Almeida, e dizer-vos que eu pessoalmente não conheço a Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, mas o grupo parlamentar do PSD conhece através daquilo que tem sido o reporte, que nos tem sido feito pelo Sr. Deputado Eduardo Marques Mendes e por outros senhores deputados que conhecem a vossa instituição. E a primeira coisa que eu quero fazer é dar-vos os parabéns pelo trabalho que vocês têm feito em favor dos invisuais e de muita gente credenciada no distrito, no vosso distrito. Acho que é um motivo de orgulho para todos nós que a vossa associação e outras associações congêneres façam este trabalho, já que é impossível aos poderes públicos, como diz a nossa perspectiva, chegar a todo o lado e, portanto, sem as IPSS, nós teríamos grandes dificuldades no nosso país. Portanto, achamos que todas as pessoas, todo o país, todos os partidos, todas as forças políticas têm que estar agradecidas às IPSS pelo trabalho que têm a fazer e, neste caso, à vossa associação. Na minha perspectiva, é importante que nós saibamos ser práticos nestas audições. É importante que vocês tenham a iniciativa de virem ao Parlamento contar aquilo que são as vossas experiências, mas mais importante do que as vossas experiências e do que o vosso trabalho é saber quais são as vossas dificuldades e em que é que o Parlamento, e neste caso o Parlamento do PSD, que eu represento aqui, em que é que nós podemos ajudar-vos. Isso aqui é importante saber. O Sr. Presidente já falou que o acordo atípico neste momento só prevê 30 pessoas, que queria aumentar para 45. A questão que eu queria colocar é suficiente para a vossa associação, para as vossas necessidades, o simples facto de se conseguir aumentar o acordo para 45 utentes ou não, ou haveria mais coisas que o Estado, que a Segurança Social ou outras entidades públicas pudessem fazer pela vossa associação? Depois, outra questão que eu queria aproveitar, na ocasião para vos colocar, é esta. Fala-se muito em inclusão, os poderes públicos neste momento estão todos, na nossa perspectiva, empenhados em que a inclusão seja algo de concreto, algo de visível, mas nunca é demais ouvir, portanto, eu também vos perguntava ao Sr. Presidente em concreto, como é que se conseguirá promover uma maior inclusão dos deficientes visuais, o que é que se pode fazer de concreto para ajudar a que os deficientes visuais passem a ser cidadãos com todas as prerrogativas dos outros cidadãos, numa perspectiva prática, do ponto de vista dos direitos já está, mas é importante que a gente saiba ultrapassar e passar da teoria para a prática e para que isso aconteça no ponto de vista prático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Domingos Silva e o Dr. Tânio e dizer-lhes que estas questões, nomeadamente, algumas instituições trabalham com um determinado tipo de camada da população, nomeadamente em relação a esta consciência visual. Acho que parece, da parte da engenharia, parte da população, todo o conhecimento e apoio. Aliás, penso que essas questões, um pouco respondendo àquilo que o meu colega colocou, que tipo de iniciativas, que tipo de apoio podem fazer mais, no sentido da integração destas pessoas. Eu acho que, independentemente das questões da âmbito social, é preciso também as questões do emprego. E penso que aqui há alguns exemplos, dados em algumas câmaras, em relação àquilo que tem sido a integração de pessoas com este tipo de deficiência nos seus quadros. Eu podia dizer, nós não temos isso. E temos, de facto, pessoas com deficiência visual, mas são os ótimos profissionais. e que não, em relação àquilo que é a sua competência, a sua disponibilidade, não fica nada atrás dos outros, antes pelo contrário, muitas vezes são muito mais responsáveis, mais disponíveis. Mais disponíveis. É verdade, vou falar para a experiência própria, mais disponível.
Isso é muito bom para nós.
Mais disponíveis do que outros. E por isso acho que, independentemente das questões dos acordos, acho que há questões que vão para além dos acordos. Estas questões do emprego, do meu ponto de vista, são questões importantes para as quais era necessário que houvesse um conjunto de mecanismos, tendo em vista um conjunto de instituições, e também entre elas o Estado, e quando digo o Estado, as próprias autarquias e mesmo o privado, pudessem também ter aqui algum apoio no sentido de facilitar a sua inserção de um conjunto de pessoas, nomeadamente com deficiência visual. E por isso acho que nessa matéria é preciso fazer muito. Já se fez alguma coisa, depois houve aqui uma diminuição e era preciso reativar e incentivar e criar outras condições. Depois, em relação aos acordos. Bom, eu acho que as questões dos acordos é uma questão que há muito tempo se debate. Aqueles são os acordos. Qualquer instituição faz acordos e geralmente fica aquém daquilo que é a sua prestação. Geralmente tem sempre muito mais utentes do que aqueles que têm os acordos. E por isso essa questão de, durante anos, haver instituições que têm acordos para 30 e estão a funcionar com 40, para já não falar noutros que estão na lista de espera, naturalmente coloca nas instituições alguns problemas do ponto de vista financeiro. E por isso acho que esta é uma das questões para as quais penso sobre isso, temos todos de acordo, no sentido de falar e de fazer junto do Ministério que, num caso como este, em que essa experiência já existe, em que esse trabalho é feito já há alguns anos, em que há, independentemente dos tais que eu acabei de dizer, mas pelo menos existem 10 neste momento, que estão na instituição e na instituição de apoio e estão para além dos acordos, que pudesse haver esse alargamento do acordo, dos acordos feitos em relação à divisão. Eu, com toda a franqueza, não sei que tipo de acordo é que vocês têm, mas sobre isso gostava. Sim, ok, gostava de saber. Ou seja, quer do ponto de vista daquilo que tem a ver com a assistência, não sei se tem a questão da alimentação, se tem um conjunto de outros.
Não
tens nada disso.
Não, a reabilitação, só. A técnica,
okay.
Temos técnicos nessa área, não.
Ok, mas ainda bem, se calhar tem problemas.
Agora, precisamos
de outras. Totalmente, se calhar tinham outras necessidades também nessa área, no sentido de haver um conjunto de pessoas.
Transportes.
Exatamente, por isso era preciso.
Mas ainda deixar as questões todas para o okay. Final, não é?
Por isso era preciso, ou seja, quais são. Em relação àquilo que são a vossa prestação que já fazem, sempre me fazendo forma que não estão nos acordos, aquilo que seriam um conjunto de outras necessidades que os utentes têm e que vocês ainda não podem dar, até porque não têm também nenhum tipo de acordo, no sentido de que poder de facto e a vossa instituição prestar todo o apoio aos vossos, naturalmente, sócios, no sentido de também poder-vos dar uma vida melhor. E é nesse sentido que eu acho que devemos trabalhar. Bom, e por isso, com toda a franqueza, dizer que parte. Da minha parte, e penso da parte do PS, e quem está aqui, a minha parte falou, o Presidente da Assembleia Geral, a conhece bem, naturalmente, é a vossa instituição, e por isso acho que não haverá, da nossa parte, nenhuma questão, no sentido de poder ajudar-vos naquilo que acho que temos a obrigação, no sentido de corresponder àquilo que são as vossas necessidades, e de alguma forma, também, em relação à valorização do que é o vosso trabalho que tem feito no vosso território e também no vosso sítio. Está bem.
Muito obrigada, Sra. Deputada, que é coordenadora do Grupo de Trabalho das Audiências. Cumprimentar também em nome do Grupo Parlamentar do PCP à Associação, quer o Domingos, quer a Doutora Tânia. Já aqui, de facto, foi dito do relevo e da importância que a Associação tem no apoio às pessoas com deficiência visual. E da importância que ela tem para a vida destas pessoas e das suas famílias. Eu creio que nós não estamos aqui a falar das famílias, mas também penso que é um aspecto que devemos aqui abordar, a questão do apoio às famílias. E nesse sentido eu tinha algumas questões para colocar, até no sentido de maior aprofundamento, embora, como o Sr. Presidente da Associação já o disse, conhecemos, tivemos a oportunidade de visitar e de reunir mesmo lá na Associação, mas há aqui questões que eu gostaria de colocar e que decorrem da intervenção. Inicialmente começou por dizer que fizeram uns censos, chamemos-lhe assim, não é? Do número de invisuais. A primeira pergunta é se têm feito se têm tido recursos, provavelmente podem ter vontade, mas em termos de recursos para prosseguir esse trabalho, que é fundamental para o conhecer, e depois de facto nós podemos até elencar atividades conhecendo bem essa realidade. A segunda questão prendia-se com outras necessidades. Nós sabemos que há, de facto, o trabalho de reabilitação, já que foi dito, da aprendizagem, da alfabetização. Sabemos que tem o treino em atividades da vida diária, mas que outras necessidades está a associação confrontada e os seus utentes, que é sobre isto que importa colocar, e quais são essas necessidades, que reporte dessas necessidades foram feitas ao Centro Distrital da Segurança Social, porque é quem, de facto, se reporta o acordo atípico, é com quem foi estabelecido e é com quem se mantém, quando é que essas diligências foram feitas e que respostas é que também obteve do Centro Distrital da Segurança Social. Esse aspecto é, de facto, um elemento fundamental para esse domínio. E depois tinha uma outra pergunta que já vem na sequência daqui que outros grupos parlamentares lhe colocaram e que tem a ver com, nós temos, de facto, leis a nível da inclusão, podíamos dizer, muito bem feitas, muito bem estruturadas. A questão muitas vezes é depois a operacionalização dessa inclusão, e estou-me a reportar não tanto à escolar, porque acho que aí têm-se dado passos e com insuficiências, com dificuldades, mas têm-se dado alguns passos. Estou-me a referir concretamente quer ao nível dos adultos, quer ao nível da formação profissional e depois também a inserção na vida ativa, porque também esse é um aspecto que é de relevo e é importante fazer, sabendo nós que também esta área da deficiência, fruto deste tipo de deficiência, é fruto da evolução da ciência e da medicina, felizmente têm vindo a reduzir o número de casos na infância, mas depois por velhice também vamos tendo aparecendo outro tipo de problemas e outras complicações. Também ouvir-vos um bocadinho sobre isso e mais uma vez agradecer a vossa presença e as informações que aqui nos possam prestar.
Muito obrigada, senhores deputados. Eu permita-me só que também coloque aqui uma questão na sequência. Já vamos terminar. Na sequência do
que. Então, Maria, eu decido dizer que também quero colocar uma questão, não é?
É só de curiosa. Na sequência do acordo que referiu, referiu que só existiram uma vez, o que eu lhe perguntar é: quando é que foi esse pedido de aumento do acordo? Mais ou menos, quando, e porquê que, portanto, quais foram as razões que foram invocadas no sentido de não ser alargado? Só para também conseguirmos perceber um bocadinho essa situação. E entretanto, então dou-lhe a palavra para poder responder aqui às questões que foram colocadas.
Vamos lá ver se eu vou conseguir fixar as questões todas e peço que vocês agora também me façam um favor, se faltar alguma, estejam perfeitamente à vontade, que eu sou uma pessoa de diálogo e a doutora Carla gostava disso. E a doutora Clara também, as senhoras deputadas sabem disso, por isso estejam perfeitamente à vontade dos senhores deputados também para me interromperem e dizer que falta isto ou aquilo. Nós, o objetivo concreto de melhorar o nosso acordo atípico, já fizemos isso, penso que em 2009, 2008, por aí. Isto porque nós fomos vendo também aquilo que necessitávamos. Precisávamos de mais gente para nos ajudar em termos técnicos e depois propusemos. E na altura a Direção-Geral da Ação Social, acho que é assim que se diz, se não for, vocês percebem o que eu quero dizer, que é o que é mais importante, disse que não tinha condições para melhorar e que já era um bom acordo. E como sabem, eu sabendo disso não deixo de ter dinâmica de não desistir, não é? Porque eu não sou fácil de desistir. Como vocês devem perceber, não é aquilo que eu vou falar também aqui convosco. E fomos andando e fomos continuando também o nosso trabalho. Na área do apoio, queremos, porquê? Porque temos a assistente social a meio tempo, temos a psicóloga a meio tempo, e precisávamos que estas estivessem a tempo inteiro e que também não mandássemos embora a técnica de animação cultural, que também é ecóloga da instituição, com as monitoras e motoristas, que são fundamentais na instituição, e também o técnico de motricidade humana e a administrativa. Por isso, são recursos que nós precisamos mesmo, temos necessidade de os ter, e depois, acima de tudo, a nossa população já é uma população que não é muito nova, é uma população já com alguma idade e também já com às vezes com pouca vontade de fazer muito também. Mas o prazer que eles têm, a maior alegria que nós lhes poderíamos dar era, em vez de eles virem uma vez por semana à Póvoa de Lanhoso, porque são de vários pontos do distrito, nós temos duas carrinhas de 9 e um carro de 5, agora até pedimos também um socorro social, que já nos devia ter ruído 5 mil euros para uma carrinha de 7, para ajudar também ainda, porque o nosso carro está muito velho e temos que ter condições de segurança para transportar os utentes da nossa instituição e também para nós, que é o fundamental e importante também nestas coisas todas. E o grande objetivo desta gente era dizer, a maior alegria que lhes podíamos dar era, em vez de virem uma vez por semana à Póvoa de Lanhoso, se pudessem vir duas, para eles já era uma alegria redobrada, porque convivem uns com os outros, têm as piscinas, fazem as suas atividades, estão uns com os outros. O fundamental da pessoa cega é convívio, é o conviverem uns com os outros, é saírem das famílias. E muitos vivem sozinhos, e muitos estão a perder a visão, porque, pronto, têm os seus problemas e vão perdendo a visão e precisam muito de nós. E há outros que precisam de atendimentos especiais, atendimentos, por exemplo, nas piscinas precisam de uma atenção redobrada, no atendimento dos AVDs também, na mobilidade também, porque são pessoas que também têm dificuldades de atraso e, por isso, precisam de ter um acompanhamento maior. E é nesta perspectiva que nós queremos melhorar o acordo atípico. E no acordo atípico não existe, por exemplo, uma rúbrica que é os transportes. E nós queríamos tentar ver se nos aumentassem 1.500 euros por mês, para nós já era uma alegria imensa, com a dinâmica que nós temos, com os apoios fora Estado que nós temos. Já era para nós uma grande alegria e já nos tirava o sono, não nos deixa tirar na mesma, mas já nos tirava muito mais os pesadelos que às vezes temos, porque nós, há 2-3 anos atrás, vivemos uma fase muito difícil, mas com a ajuda de todos, e que ninguém acreditava no nosso trabalho em termos financeiros, graças ao nosso trabalho também conseguimos resolver. E aqui também com uma mãozinha da Tânia, lá com a campanha de angariação de fundos, mas não só, é evidente, com a minha ajuda também, com a ajuda das instituições, conseguimos dar a volta. E agora, ainda bem que não estamos bem, mas também não estamos mal, não nos podemos queixar. Agora, se nos aumentassem o acordo mais mínimo, porque nós recebemos 9.336 ou algo assim, as coisas nos bem, se nos aumentassem 1.500 euros, para nós já era uma maravilha. Em termos de emprego, por acaso nós reuníamos no sábado passado e falávamos um bocadinho dos nossos propósitos em vir aqui também à Assembleia, e a nossa secretária da Direção, que também é portadora de deficiência virtual, trabalha na Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia do Porto, dizia-nos que o curso de massagistas era importante também, que os deficientes visuais pudessem ter alguma colocação nesse sentido. O que eu lhe pedi já foi que ela fizesse um texto adequado a essa área e que depois vos será enviado para ver também aquilo que poderá ser feito, porque ela estava muito mais por dentro, porque pronto, cada um tem as suas áreas, eu é a área mais de dinheiro e da mobilização, e ela fará chegar-vos através de mim também um documento para vos dizer aquilo que concretamente nós queremos. Mas deixem-me aqui dizer que, como sabem, eu tenho privilégio de ter amigos e dizer-vos que temos tido uma grande ajuda também do nosso Presidente da Assembleia Geral, o Engenheiro Joaquim Barreiro, que por acaso é deputado também da Assembleia Geral, que tem sido também um bom amigo da nossa instituição. Sempre está connosco, nos momentos maus e nos momentos bons. Ele marca também sempre a sua presença e eu gostava aqui também de a registrar, porque é o que eu digo, as instituições são de pessoas, não são de políticos, são para as pessoas e é importante que eu possa destacar, como também outros membros que nos têm apoiado bastante e eu também, evidentemente, gostava de destacar que são os órgãos sociais que também são fundamental da nossa instituição. Sobre a inclusão, naturalmente que há algumas coisas a fazer. Eu teria aqui muito para dizer, porque, por exemplo, há coisas que eu não concordo muito com esta lei da prioridade, mas não era assim para estarmos aqui
a tarde toda,
não há necessidade. Eu só queria deixar aqui uma mensagem, é que quando fizessem este tipo de leis, estas instituições pequenas também deveriam ser ouvidas. Era isto só que eu gostava de dizer. E que Portugal também, Braga também é Portugal. É o que eu costumo dizer. E que a nossa instituição também é conhecida, é reconhecida. E acho que deveríamos também ter alguma intervenção. Não quero dizer que seja da multinacional. Não. Não é esse o objetivo. Não vamos comparar. Mas que, pelo menos, nos ouçam, porque nós também sentimos no dia a dia as dificuldades e acho que nós também deveríamos ter aqui algumas coisas a dizer sobre estas leis da prioridade e de algumas também que saem. A Secretária de Estado pediu-nos para a gente ser breve também a responder, mas deveríamos ter mais acesso à informação também da Secretaria de Estado de Inclusão da Deficiência, a professora Ana Sofia Antunes. Já visitou a nossa instituição, já sabe o que a nossa instituição faz, já sabe a dinâmica que esta instituição tem, por isso não precisamos de dizer mais nada. Estamos à disposição dela também para ajudar a responder a este tipo de questões. Era esta a mensagem também que eu queria deixar, porque é importante, e por isso é que eu vim cá abaixo ter convosco, dizer-vos que nós também estamos cá. Isso aqui é tudo.
Muito obrigada. Dizer mais uma vez que foi um gosto não só ouvi-lo, como perceber o importante excelente trabalho que fazem. Agora, aqui deixar aqui uma nota relativamente à. Quando há um processo legislativo em curso, podem sempre as instituições, ainda que não sejam convocadas para vir prestar a sua opinião, podem sempre enviar por escrito o seu contributo no que diz respeito à iniciativa. Eu sei que por vezes não conhecem, que
estão sempre.
Pois, não têm.
Eu aqui não vou criticar, vamos
lá. Sim, mas eu também não, só estou a querer dizer que há sempre a possibilidade. O que acontece, nós temos essa consciência, que nem sempre as pessoas têm conhecimento que está em curso uma iniciativa legislativa, um processo legislativo, e portanto, às vezes, quando têm conhecimento, o processo terminou e já não podem enviar o seu contributo. De qualquer forma, registramos aqui e concordo plenamente com aquilo que referiu, porque de facto é importante que todos consigam dar o seu ponto de vista. Não
nos queremos, e reparem isto, nós não estamos a querer ser mais que os nacionais, nada disso, pelo contrário.
Cada um tem
o seu lugar, tem o seu envolvimento, tem o seu trabalho. E se nós somos um país democrático, há que também assumirmos isto e também darmos a voz, que nós também, eu tenho a quarta classe, mas não tenho qualquer problema em estar aqui à beira dos deputados, sem problema nenhum, e estou aqui convosco com muito prazer e alegria.
Mais uma vez, o prazer é nosso, a alegria é nossa, e nós é que temos que agradecer o excelente trabalho que faz, esse dinamismo que eu felizmente tenho gosto de conhecer e dizer mais uma vez que vai ser comunicado à Comissão o convite que aqui nos foi deixado. E então agora vamos ao segundo facto que nos lança o Ricardo, uma fotografia de todos. Agradecer mais uma vez.
Eu espero
mas também identificar.
Pois é.